Papo de DJ.
Sejam bem-vindos ao Bate-Papo de DJs. E nesse episódio, um dos nossos melhores amigos, cara, que a gente conheceu aí, lá da Zona Leste. É um DJ exemplar, bom, tem uma sonzeira da hora e faz uma das melhores festas lá da ZL também, cara. Com vocês aí, nosso amigo Adilson, do projeto Effortless. Digão, faça a apresentação do nosso convidado aí de hoje.
Opa, seja bem-vindo, Adilson. E a gente quer saber um pouquinho da sua história, como você começou, como você começou a ser DJ, como você se envolveu nesse mundo, sobre as festas que você faz. Conta um pouquinho da sua história pra gente aí, cara.
E aí, beleza, rapaziada? Boa tarde aí a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Ah, eu primeiramente eu quero agradecer aí a oportunidade, né, de vocês estarem cedendo o espaço aí pra gente estar falando um pouquinho, né, da trajetória. Um pouquinho do que a gente já fez, do que a gente já faz, do que a gente pretende fazer, né?
Boa.
Inclusive, a gente tava nos bastidores aí.
Isso.
Falando viu? Sobre novos softwares, né?
Novos projetos.
É, novos projetos, né? Então, assim, basicamente, assim, tipo, resumidamente, eu já tô na cena aí desde 1989, 90, né? Eu sou daquela época que fazia baile nas garagens, né, mano?
Opa, uma época boa.
É. Carreguei muita caixa, sabe? Você ia tocar nos lugares, você tinha que levar os discos. Era tipo, você ia tocar uma hora, duas horas, você tinha que levar aquelas malas pesadas pra caramba.
Um monte de coisa pra tocar, né?
Mas assim, com o passar dos tempos, né, você vai se adaptando, vai aproveitando as oportunidades, vai se adequando ao sistema, né? Confesso que mudou muito depois da chegada desse formato digital, né, o MP3, né? Mudou bastante, assim, a questão da música, né? Pelo menos para nós que trabalhamos como DJ e tal, fazemos festa, organizamos, né? Melhorou a situação, por um lado, e por outra, tipo, triplicou a concorrência, né? Então,
sim.
Antes você tocava por amor, né? A vantagem que eu vejo é que hoje o negócio ficou mais business, ficou mais profissional. Que antes todo mundo tocava, falava que tocava por amor e não ganhava o que era justo, né? Então teve muita gente que foi, aproveitou da situação, teve muita gente que foi usada aí nesse meio, né? Eu lembro até do finado Guedes, Ricardo Guedes. Eu tava na rádio com ele.
Sim.
Fui fazer um programa lá com o Pixote, o House Definition. Acho que foi a última edição antes do falecimento dele. E ele comentou, a gente tava durante os comerciais lá, ele falou, mano, se eu ganhasse um terço do que os DJs ganham hoje, tocando na minha época que eu tava ativo, na época de contramão, de toco, tinha overnight, né? Ele falou, mano, eu tava com iate daqueles de cinema de tipo 40 pés, tomando champanhe o dia inteiro. O que ele quis dizer com essa frase? Que na época dele ele não foi valorizado adequadamente, entendeu? Como é hoje? Hoje é business. Hoje, dependendo do artista aí, você paga mais de 3 dígitos, né? Pra poder ter ele na sua festa, fora uma caralhada de exigências, né? Vocês trabalham com festa, vocês devem saber, sim, né? Tipo assim, vou trazer o DJ, não vamos citar nome,
sim,
mas vou trazer um DJ XPTO aqui pra minha festa. Aí você entra em contato com a agência pra viabilizar, e aí a agência já manda aquele bendito
contratinho.
Então, aí você falou que começou lá pros anos 90, né? Devia ser a época do Eurodance, que você começou a carregar as coisas, os equipamentos certinho. Mas quando de fato mesmo você começou a aprender a tocar? Qual que foi o ano? Qual que foi a primeira festa oficial?
Ah, eu comecei a tocar, assim, eu ajudava muito no operacional, né? Tipo, instalando som, carregando caixa e tal. E aí eu tive oportunidade com um brother que eu falo até que ele me apadrinhou, né? Que é o Marinho, né? Que é o nome dele é Mário. Mas aí ele é chamado de Marinha. Porque aqui na Coab, aqui onde eu moro, no
conjunto
habitacional, existiam centros comerciais, né? Que eram espaços onde tinha mercado, farmácia, coisas. E aí tinha aquelas associações de moradores do conjunto. E aí eles tinham um espaço que era um salão de festa. E ele pegava esses espaços para fazer festa. E aí ele começou a me colocar para abrir a festa, né? Fazer tipo um warm-up, que a gente chama hoje. Eu fazia lá, né? E aí comecei a aprender a tocar nas techniques e tal. Ele foi me explicando como é que era, tava cada equipamento.
Uhum.
E aí eu comecei a tocar mesmo na festa dele, né? Na época chamava... Era Hot House o nome da festa, né? Era aqui em Itaquera, aqui na Avenida Jardim Tamoio aqui. Então era uma festa de domingo, das 7 às 11.
Sim.
Né? Aquelas domingueiras. E lá era tipo assim, a gente falava que...
Sim, que ano que era?
Fazia uma comparação, né? Tipo, a Toco, ela sempre foi mais comercial, até a chegada do Mark, né? Lá. E a Overnight, ela sempre foi uma casa meio futurista. Sempre que você queria escutar uma parada diferente, que tava chegando no Brasil, estilo,
uhum,
você ia no Overnight, que você escutava. Então a gente se espelhou muito no Overnight pra fazer a Hot House, né? Então, assim, foi a época do techno, assim, daquele techno mais industrial.
O underground, né?
É, aí veio, na sequência veio o underground, aí veio a Sound Factory, onde era show business na Penha, né? Essa época aí era a época que eu tava mais ativo tocando sozinho, né? E aí depois fechou a Sound Factory e tal, e aí eu comecei a fazer umas festas assim, itinerantes, eu não tinha residência, né? Tocava em festas que fechavam para mim tocar, eu ia tocar. E aí, através do Ari, eu consegui conhecer o Tchubi e o Diego. Foi logo quando iniciou a Base. Isso aí em 2010.
2010?
É, né? Então, há 10 anos antes disso, eu tocava sozinho. Eu tocava por hobby. Eu não tinha me profissionalizado, dizemos assim.
Ô Dilson, eu tava pensando aqui comigo, né? Você conheceu o 2B em 2010. Eu acho que tem mais ou menos essa pegada que eu conheço ele também. Como é que a gente não se encontrou? Eu tô tentando linkar. Quer ver de onde eu conheço o 2B, cara? Eu toquei numa festa com ele, se não me engano. Você chegou a frequentar o Urban Sound?
Cheguei.
Então, é de lá que eu conheço o 2B. E aí, o 2B se conhece já também, é a mesma pegada que você, cara. Se conhece já há anos também. E...
Não, na verdade eu conheço. Não sei se você conhece o Pixote.
Pixote conheço, que era de chapeuzinho.
Isso, o Pixote, eu era concorrente dele dentro da Coab Juscelino.
Ah.
As únicas contas que tinham dentro da Juscelino era a minha e a dele.
Sim.
Porque a Juscelino é um bairro tipo morro, tá ligado?
Uhum.
Então tem o pé do morro, que é onde eu fazia a festa. E aí se você subia lá no morro, mas lá no final do morro, tinha um outro centro de moradores, uma outra associação, que quem fazia lá era o Pixote. Então, nas antigas, a gente era concorrente, mas era uma concorrência saudável. Tinha público para todo mundo. Ele, uma vez por mês, ele fazia uma edição especial de sábado e convidava o nosso núcleo para fazer parte. Então, era um dia que uma festa não funcionava, e a gente subia pra fortalecer a festa dele. Hoje você não vê isso.
Puta, eu ia tocar até nesse ponto. É uma coisa que eu fico pé da vida, cara. De vez o pessoal se ajudar, né? Ô, vamos tentar fazer festa no mesmo dia. Vamos tentar... Você faz um, eu faço no outro. E o mesmo público, ou ambos...
Mas é aquilo que eu falei no início.
Sim.
É, antes você fazia por amor. Então quando você põe sentimento no que você tá fazendo, você é mais... Você usa mais o raciocínio, tá ligado? Agora, hoje, hoje, além da ganância, hoje qualquer um pode baixar meia dúzia de música num Shazam aí, num MP3 aí, num conversor de YouTube pra MP3 e virar DJ, mano, tá ligado? E aí o negócio ficou uma concorrência desleal.
Verdade.
Pra nós do mercado, que temos uma visão mais profissional da coisa, né? Infelizmente é assim. Então, eu sofro isso na pele, cara. Eu aí tô com 1 ano e 5 meses de amnésia, que é um projeto novo, só que muita gente conhece a gente, assim, boa parte do meu público hoje me conhece pela amnésia e pela base.
Sim.
Não sabe o que nós já passou antes disso.
Chegar nesse nível, né?
É, pra chegar onde a gente chegou. É o que a gente fala, né? Tem aquele jargãozinho, né? Todo mundo só reclama que eu bebo, né?
É verdade.
Mas os tombos que eu levei, ninguém lembra.
A história que teve por trás, né?
É. Pra gente acertar com a Base, quantas festas a gente já fez que não deu certo?
A chegar até onde já tá. Já que você já tocou no assunto já, Dilson, já comenta já como começou a Base e já introduz como já vem a Amnésia Analógica em seguida.
É, então, na verdade, assim, a Base, ela surgiu, assim, de uma ideia do Tio B e do Diego, né, de criarem uma festa na quebrada, que não tinha, voltada ao público de música eletrônica. Na época, se eu não me engano, o Diego, ele fazia um duo com o Aislan.
Lembro.
Não sei se vocês lembram do Aislan, o Aislan Lombrini.
Lembro, sim.
Então, eles tocavam, acho que era Full On, na época não era nem Trance, era Full On, né? E aí eles começaram com uma... Eles falaram, mano, vamos fazer a festinha pra reunir os amigos. Tanto que a primeira edição da Base foi 50 pessoas. E não era nem no Casebre ainda. Era num espaço chamado Brasileirinho.
Sim, sim. Que ano que foi?
Isso aí foi em 2010.
2010.
Né? E aí a festa começou a crescer, e aí a gente começou a especular mais, se aprofundar mais, se profissionalizar naquilo que estava fazendo, né? E aí a gente começou a fechar DJs de fora, e aí a gente começou a lançar DJs que estavam em ascensão na época, e a gente deu uma força, que foi a Mayara Leme, por exemplo. Ninguém conhecia essa menina na Zona Leste. E aí a gente fortaleceu muito ela aqui na Zona Leste. Tipo, eu peguei o contato dela por acaso e aí passei pros meninos, os meninos fecharam uma data com ela, ela veio e, tipo assim, amou ter tocado na festa. A galera, por sua vez, curtiu pra caramba o som dela, na época, né? E aí o negócio foi crescendo. E aí teve uma certa... Eu não lembro qual o número da edição que foi. Eu sei que a gente foi convidado pelo pessoal do Casebre a ver uma possibilidade de transferir a festa para um lugar maior. E aí eles ofereceram o Casebre, falaram assim, ó, a gente tá com esse espaço aqui, mas já não tá dando mais conta. E aí, o que vocês acham de pegar o Casebre? Ah, o Casebre era o sonho de qualquer um, né, meu? É uma casa que ela é conhecida no mundo inteiro, né? Por conta do rock, pela tradição de rock lá e tal. Né, várias bandas nacionais já passaram por lá, bandas tipo Jota Quest, o Rapa, Capital Inicial, eu mesmo já vi vários shows top lá, né, Camisa de Vênus, caramba. Tá. Então, quando chegou essa proposta, para nós foi um desafio, mas para eles, Tubi e Diego, que eles são os mentores. Na verdade, eu cheguei no projeto através do Ari, né, e fui apresentado ao Tubi, ao Diego. Comecei a fortalecer com os caras. A princípio, eu não era nem residente. Eu ia mais pra dar uma força pra ver a festa crescer.
Ela bombou bastante, né?
E aí, quando dava, eles me colocavam pra tocar. Não era uma coisa
direto,
assim...
Direto, né? Frequência, né?
Definida. Sim. Não, você vai tocar. Eu mais ajudava do que tocava. A realidade é essa, no início. E aí, com o tempo, eu acabei... muito inserido na festa, eu sabia de tudo que rolava nessa festa. E o Tubi, vendo isso, e o Diego também, eles começaram a pensar na possibilidade de viabilizar uma residência para mim fixa, né? Só que na época tinha eu e tinha o Ronaldo, o alemão, que tocava comigo no início do projeto do E-Fortress, né? E aí os caras falaram, mano, mas se a gente colocar toda edição os dois pra tocar, vai ficar muito repetitivo e a gente vai deixar de dar oportunidade pra outros caras. Aí eu falei assim, não, mas se for o caso, eu toco em uma, depois ele toca na outra. Nós vai intercalando. Aí o Tio B falou, não, vamos fazer um negócio melhor, só não sei se vocês vão aceitar. Junta vocês dois, cria um projeto, arruma um nome legal, pá, e aí nós lançamos o projeto e vocês tocam junto todas as edições.
Que da hora. Então foi assim que criou o E-Fortress?
É, aí a gente sentou pra ver um nome. Aí eu tava vendo uns nomes assim, em português, né, brasileiro, não achei nada interessante, aí a gente viu esse nome. A gente colocava os nomes em português e traduzia para o inglês, né? Para
o inglês.
Para ver como que ficava.
É bem típico a gente fazer isso.
É. Aí surgiu essa palavra forte, diz que na tradução chama sem esforço, né? Aí a gente criou, aí depois ficamos batendo cabeça para achar uma fonte para usar no logotipo, né, do projeto e tal. Aí achamos essa fonte, assim, que é bem diferenciada. E aí eu lembro que a minha primeira apresentação foi para uma turma de alunos da Anhembi Morumbi, da unidade ali da Bresser, onde eles lançaram aquele curso de produção musical, né? E aí toquei lá, eu e o Ronaldo, a primeira apresentação, levamos dois CD gravados com 10 músicas cada um, então, tipo assim, eu só tinha 10 músicas pra tocar.
Tá selecionado tipo, certinho.
É, se o DJ falava, mano, segura 5 minutos, eu ia começar a repetir as músicas, tá ligado?
Ai, ai, ai. Né?
Mas foi uma época boa, e aí eu comecei a investir, comprei equipamento, aí comprei o Mac, uma placa de áudio, né? Comecei a usar o software, comprei a licença do Tractor, né? E aí o negócio começou a ficar mais interessante, né? Só que ao mesmo tempo que estava interessante, estava surgindo oportunidades, faltou um pouco de sintonia profissional entre eu e meu sócio, né? Eu percebi que eu estava me dedicando mais, eu estava me entregando mais e não via aquela coisa recíproca.
Isso, não via a entrega dele.
É. Aí eu cheguei amigavelmente para trocar ideia, para a gente tentar resolver da melhor forma, né? E aí o estopim mesmo do que a gente desmembrou esse duo foi quando eu fechei, acho que umas duas ou três festas no mesmo final de semana. Inclusive uma era aquela Santa Fest, que foi lá em Santa Isabel, não sei se você lembra dessa festa.
Sim, lembro.
Nossa, tinha até esse tempo atrás essa festa ainda.
É, então, que tocou o Mandrax, tocou uma galera que a gente conhece.
É isso.
Né? E eu fui convidado através do Roberto Luchesi, lá que é residente do Mavá, a tocar nessa festa.
É o Luchesi que você tá falando, né?
É, o Luchesi, ele mesmo. Aí ele falou, mano, faz esquema pra nós trazer o Mandrax e tal. Você tem uns contatos bons? Eu falei, não, tenho, vou tentar falar com ele. É minha da hora. Aí conversei, né, com o Mandrax. A gente conseguiu fechar um valorzinho legal, né? E aí eu consegui meio que garantir uma vaga no Line, né? E fora essa festa, eu tinha fechado acho que uma sexta e mais uma no sábado. Eu ia chegar lá no meio da festa, porque eu ia tocar primeiro de um, depois eu ia pra lá. Beleza. E eu tinha uma festa na sexta-feira, então eu ia tocar em 3 festas no final de semana. Aí, tudo que eu fechava, eu comunicava meu sócio. Ó, nós vamos tocar tal dia, tal horário e tal lugar.
Sim.
E nós vamos sair junto e vamos pra lá. E aí eu tentei falar com ele na segunda-feira da semana da festa. Aí ele me respondeu, ele falou, puta, só que eu tô resolvendo as paradas aqui e tal. Eu falei assim, mas aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, depois nós troca ideia e tal. Aí quando eu fui ver, mano, o cara tinha ido viajar, mano. Ele foi pro exterior, passeio de navio, tá ligado?
Eita!
Aí eu falei, onde você tá? Ele falou assim, não, ele viajou, ele é a mina dele, mano.
Nossa!
Aí eu falei assim, mas essa viagem já tava marcada? Ele falou assim...
Caraca, ele não te avisou?
Não, já tava marcada. Eu falei, mas por que você não me avisou, mano? Eu falei, cadê a transparência na parada? Porque é foda você... Já é de DJ fechar uma gig. Aí quando você fecha e a gig é paga, é pior ainda.
É, quando fecha, né, mano? Tem que ir, né?
Porque o cara fechou pra ver os dois tocar. Não só pra ver um.
Você assume a responsabilidade, né?
Tá ligado? Então, eu cheguei lá e já fiquei numa situação desagradável. Porque o organizador da festa ficou perguntando dele por que que ele não tinha ido.
Aí tinha que dar desculpa.
É, aí eu fiquei... Não, que ele tava indisposto, ficou doente. Aí eu até soltei uma nota na fanpage nossa na época. Só que, na verdade, não tinha sido isso. Ele que abandonou.
Caramba!
Aí eu esperei ele... retornar de viagem. Teve uma conversa amigável sobre o acontecido. E aí a gente optou em encerrar a parceria. Eu solicitei autorização para poder continuar usando o nome. Ele falou, ah, como eu não vou mexer mais com isso, você pode ficar com o nome.
Ah, mas...
E ele meio que também, no início... como a gente já era padrinhado da Base, então, tipo assim, a gente já iniciou o projeto numa festa grande.
Sim.
Teoricamente. Sim. Então, eu acho que ele meio que deslumbrou isso. Não, agora nós só vai tocar em festão, agora nós vai arregaçar. Uhum. Aí fechei uma gig numa festa lá em São José dos Campos, que a gente ia dividir o palco com atração gringa e a porra toda. Tipo, com um mês de projeto eu já tava fechando festa grande, por conta dos contatos que a gente tinha. Então, isso aí acabou deslumbrando ele ao ponto dele achar que nós ia encher o cu de dinheiro e em menos de um mês nós ia estar andando de carro zero.
Mas não é por aí, né?
Não é por aí, tá ligado? E aí eu deixei claro isso pra ele. Eu falei, meu, se você não tem uma expectativa de andar, não adianta querer correr, tá ligado?
Certo. E, Adici, sobre a amnésia, você começou como projeto? Foi uma ideia sua ou mais alguém entrou com você pra poder... vocês desenvolverem o projeto da amnésia?
Então, a amnésia foi o seguinte. Um dos meus sócios, né, que é o Chu,
certo,
que é dono do espaço onde acontece a amnésia, ele sempre frequentou a Base e as outras festas que a gente fazia. Ele era tipo... ele é fãzaço nosso. Curte pra caralho o nosso trampo.
Uhum.
E ele uma vez comentou, ele falou, mano, eu tô pegando um terreno ali, assim, assim, eu sou louco pra fazer uma festa com vocês e tal. Mas ele falou, por enquanto ainda é...
tá meio cru, né?
É, tá no papel. Beleza. E aí ele foi, comprou o terreno, construiu o terreno, fez o buraco da piscina, foi construindo.
Uhum.
Né? Ele falou, aí conversou com outro sócio nosso, que é o Saulo, falou, mano, a gente precisa fazer uma festa aqui e tal. Beleza. E aí a gente recebeu o convite pra fazer a amnésia. Na verdade, quem recebeu o convite fui eu.
Sim.
Eles chegaram em mim e falaram assim, ó, você quer fazer uma festa eletrônica? Você não quer fazer uma parceria? Falei, dá pra fazer. E aí eu falei assim, meu, o Tchubi e o Diego, eles sempre me ajudaram, tá ligado? Tipo, o pouco de reconhecimento que eu tenho do projeto Efortes, eu tenho que agradecer a eles, que eles que deram a ideia de criar o projeto.
Legal.
Então eu não conseguia ver outras pessoas pra fazer parte desse projeto comigo, tá ligado?
Uhum.
Aí o 2B, que eu tenho mais contato com os dois, né, eles são meus sócios. Mas o Diego, assim, eu tenho contato com ele, mas não tão quanto eu tenho com o 2B. O 2B eu falo, sim, com ele praticamente quase todo dia. É. E aí falei pro 2B, falei, ó, 2B, passei a ideia pra ele, ele achou interessante, falou, mano, vamos fechar umas 3 datas pra gente sentir a festa, se vai virar, se não vai e tal. E aí também tem que ver a questão que a galera sabe que a gente já faz a Base.
É, que a Base é anual, né, de vocês, né, no caso. Aí a amnésia ficou mensal, né?
É, na verdade, a Base, quando começou, ela era mensal. E era só de domingo.
Sim.
Só que aí a galera... domingo à tarde. Só que aí a galera começou a reclamar, porque queria mais horas de festa, queria que fosse à noite, isso e aquilo. Aí mudou,
uhum,
pra fazer a cada 2 meses. Depois a cada 4, a cada 6, depois 1 ano, depois 2 anos. Aí agora teve 2, uma colada na outra, porque o espaço já não é como a gente imaginava, né? Mudou a administração, mudou regras de pagamento e tal. Enfim. Aí recebi o convite, passei pro 2B, o 2B passou pro Diego. Aí eu fechei 3 datas iniciais.
Puta.
Né? Aí fizemos a primeira, deu uma chuva da porra. Mas era uma chuva.
Ficou tudo.
Tipo, tinha 30 pessoas.
Eita!
Se molhar, é.
E aí a galera ficou parecendo Boiler Room, porque tava chovendo.
Puta que pariu.
Aí a galera veio dançar atrás da gente. Não, tipo, pra não... na frente eles iam se molhar.
Ficou marcado, né?
Aí eles ficou dançando atrás de mim. Imagina eu tocando 1 hora com a galera atrás de mim.
Sumiu! Não tinha nem como virar o som, né? Já tava montado.
Uhum. É, não dava. Tava tudo ajustado ali pra ficar na frente da piscina.
Meio do palco, né?
É.
Da hora, cara.
E eu tenho vídeos até hoje, cara, de clientes que fizeram, né?
Uhum.
Chega a emocionar, porque você vê... você vê uma pessoa só dançando embaixo da chuva, tá ligado? E aí a menina colocou, tipo assim, dance mais, reclame menos, uma parada assim.
Sim.
E aí a gente começou a fazer, fizemos a primeira à tarde também, né? E aí a gente foi cobrado excessivamente para fazer uma edição noturna, porque era mais horas de festa e era um formato que a galera da...
que salto.
Que vai na amnésia hoje está acostumada. Aí a gente fez. Aí, tipo assim, em questão de números, eu fiz a primeira, deu 30, 50 pessoas. A primeira que eu fiz à noite, pulou de 50, pulou para 500 pessoas.
Eita, preula, já lotou logo de cara,
assim? Tá ligado? Aí a gente falou, mano, não dá para voltar atrás. Aí a gente fazia à noite, começamos a fazer à noite, 12 horas, né? E aí foi indo. E aí a gente teve problema com outros projetos, porque acharam que a gente tava querendo furar o olho, né? E na verdade nunca foi isso, porque quando a gente iniciou o projeto, eu optei pelo final do mês justamente para não bater de frente.
É justamente aquela conversa, né? Que você teve lá no começo, né? De ajudar, de não bater festa com festa.
Exatamente. Uhum. Só que o organizador do outro projeto, que eu tinha como... não é meu amigo, aquele amigão, né? Mas ele tem aquele controle dele, da festa dele, eu tenho da minha, né?
Sim.
E aí aconteceu dele fazer festa no mesmo dia, tá ligado? Trazer atração top no mesmo dia, né? E a gente tentou expandir a nossa marca... Mesmo com essas adversidades aí, deu certo.
Sim, cara. Ô, Adilson.
Tanto que na última edição, agora, antes da pandemia, a gente bateu o recorde aí de 1.800 pessoas.
Ah, e eu digo, a gente pode falar, cara. Porra, só festa demais, cara. O ambiente é legal, a galera é da hora, o lugar é bacana. Vocês são...
É uma coisa que a gente aplica muito. A gente utiliza aquela questão assim. Eu já fui público.
Sim.
Eu sou público em algumas festas. Então você sabe exatamente como você quer ser carimbado, né? Como você...
O atendimento também, o som, né? O espaço.
Organiza e curte o rolê como se fosse cliente. Você vai lá, você quer uma bebida bem feita, você quer uma bebida de procedência...
Não, eu até ia comentar isso agora, a gente é bem recebido, essa é a palavra, vocês são cortês com a gente, cara, todos
o
vocês.
O atendimento, é o que eu falo, se eu pudesse eu ficava na portaria, abraçava essas 1.800 pessoas, uma a uma, pra agradecer a presença, né? Então, é o que eu falo, a gente procura dar oportunidade que nós não tivemos. Eu, como DJ, eu dou muita oportunidade, né, pra galera, mas eu particularmente eu não tive pegar uns horários bons pra tocar.
Não, e assim, tá, e legal assim que você, por ter passado por tudo isso, pensa totalmente diferente. Podia pensar igual os caras, né? Eu não tive oportunidade, não vou dar oportunidade pra ninguém. E você pensou diferente.
É, exatamente.
Isso é muito bom, cara.
Eu acho que o diferencial é esse, é tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado.
Isso é ideal pra vida, né? Pra qualquer coisa que você faz.
Ô Adilson, só pra gente finalizar aqui, né? O bate-papo tá bom pra caramba, mas...
É pouco tempo, né?
Tá acabando.
A gente tem pouco tempo.
Porra, se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui, bicho. Adilson, é o seguinte, eu queria saber agora, quais são os seus próximos projetos? Como é que vai ser o Efortless daqui a alguns anos? Como é que vai ser a Amnésia daqui a alguns anos? Assim, vocês têm alguma coisa em mente, assim, daqui pra um ou dois anos aí?
Então, na verdade... nós da Amnésia, a gente está em transformação constante, no sentido de melhorias contínuas da nossa festa, seja ela estrutural, seja ela musical, entendeu? A gente vai melhorando na medida do possível, né?
Que legal.
Então, tem muita coisa boa vindo por aí.
Boa.
Tem uma edição mega especial em outubro, que é o aniversário de 2 anos.
Nunca brinca, né? Só coisa boa.
Então, pra comemorar essa data, a gente vai fazer um furdunço, né? Sem precedentes.
Sim.
Eu tenho certeza que quando sair o flyer de outubro, aí vocês vão falar, mano, os caras não tá brincando.
Aí eu imagino que vocês não estão brincando. Eu não sei que tem coisa boa por aí. Nunca brinca.
Não, a gente não brinca em serviço.
Porra!
Né? Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem. Sim. E fazer com que elas entrem em ação a nosso favor.
Boa.
Né? Então quem frequenta, quem prestigia, quem apoia o nosso projeto, né, vai se surpreender mais uma vez. Né? E a Base também é questão de logística, para ver questão de data, questão de alguns pormenores que eles estão resolvendo também, né? Eu não consigo adiantar muita coisa porque o negócio está muito em off lá. Né? É, a nossa, assim, a gente já sabe que vai vir, como eles usam o termo, né? Pesado, né? Então é isso, cara. Mais uma vez aí eu quero agradecer o espaço cedido aí pra gente estar contando um pouquinho da nossa história, um pouquinho da trajetória, trocar experiências também, até com quem é mais novo, com quem é mais velho, porque é sempre bom, né, a gente trocar essas informações, essas figurinhas, né? E é isso. Precisando, estamos à disposição. Sim,
fortalecendo, né, a cena aí. E assim, bom também mostrar, você contar um pouco sobre tudo, que a galera só vai às vezes e não sabe o que aconteceu dos bastidores, né? Como você começou, como começou a festa, né? Só surgiu a festa, entendeu?
Não, Dias, a gente que agradece aí, cara, você compartilhar a sua experiência de vida, porque isso aqui também espelha os novos que estão pra vir.
Sim.
E, cara, muito bacana a sua história, bacana de como você começou a Base, que a gente não sabia, bacana como é que vocês estão com o projeto Amnésia. Se Deus quiser, vai ficar por muitos anos aí, porque vocês merecem, vocês são uns caras foda que colam junto.
É, exatamente.
E sempre quer o melhor pra gente. Isso a gente sente na pele.
Não, querendo ou não, a galera imaginou que ia ser um projeto de menor porte, que a proposta da Amnésia sempre foi essa. A gente não quer transformar ela numa Base Pocket. Nunca foi essa a ideia de fazer uma mini Base. Só que o que acontece? A nossa pretensão está mudando por conta da necessidade. Porque a festa, em menos de um ano, você conseguir juntar mais de 1.000 pessoas no espaço, uma festa de menos de um ano, é um feito diferenciado. Sim. É uma coisa que pegou a gente de surpresa.
E assim, o público é fiel, entendeu? À festa, né? O núcleo, a Amnésia agora, assim, ficou marcado, né?
É porque o que acontece? Que aí os caras falam, não chama fulano que eu vou ver ciclano lá na festa A e depois eu vou colar na sua, tá ligado?
Sim.
E aí eu falei, mano, não precisa ser assim. Precisa ser. Não, foi aquilo que nós estávamos conversando no início. Não precisa ter dois dias, uma. Assim. Não precisa ter duas festas no mesmo dia. Tá ligado? Eu posso fortalecer o seu projeto.
É uma mão de via duplas, né?
Tá ligado?
Tem... E você fortalece o meu, é sempre assim.
É, um exemplo assim.
É.
Eu tô me referindo porque a gente tem festas muito próximas. Quando a festa é longe. Que nem um exemplo da de vocês, que já caiu em data semelhante a nossa.
Uhum.
Inclusive, eu não pude estar presente nem o Tubi por conta disso, por conta de agenda. Não é uma festa que diretamente ela vai impactar na nossa. Entendeu? Agora, se é um evento muito próximo, coisa que você pega um ônibus de 15, 20 minutos, ou dá para ir a pé, por exemplo, em algum estado. Sim. Aí prejudica. Só que da mesma forma que tá me prejudicando, tá prejudicando ele também. Tá ligado?
Vai dividir o público.
Entendeu? É. Então é mais fácil você deixar pra fazer na semana seguinte. Que aí você me ajuda, eu te ajudo e a gente fica feliz os dois. E
vai todo mundo caminhando no mesmo sentido.
É, né? Mas não é assim. Também não quero que vocês pensem assim. Você tem que trocar a data da sua, não eu da minha. Não, a gente tem que chegar num consenso.
Num consenso.
Tá ligado? Como que a gente chega no consenso? A gente conversa. Douglas.
Boa.
Você quer fazer agora no começo do mês, eu faço no final? Mês que vem a gente inverte?
Já era.
Ô, Adios, beleza.
Fechou, né?
Agora não. Só eu vou fazer no começo e você só vai fazer no final. Imposição nessa hora não resolve.
Não, tem que ser tudo alinhado, certinho.
Tá ligado?
Não.
Então, a partir do momento que a pessoa é intransigente, ela é teimosa, ela quer ver só o que gira em torno do próprio umbigo, a gente não pode fazer nada. Eu ouvi, assim, não vamos mudar, não vamos fazer nada. Deixa o pau torar. A resposta tá aí. Deixou o pau torar? Deixa torar. Eu não tô nem ligando mais, mano.
Tá certo.
Tá ligado?
Mas é, tudo vai
dar
certo.
Ligando. Sim, mas é que eu falo, a gente mora numa região, a gente organiza festas numa região muito populosa. Então eu digo que tem público pra todo mundo, é só saber trabalhar.
Verdade.
Trabalha de forma honesta, séria, profissional.
Que todo mundo ganha.
Sim. Sem dar rasteira em ninguém, que o reconhecimento vem, tá ligado?
Sim.
Coloca na mão de Deus e deixa que uma hora vai prover,
verdade,
mano.
Verdade.
Quando for seu momento. Não é nada, sim, adiantado, nada atrasado. O seu momento vai ser aquele momento. É o momento que Deus achar que vai pôr a mão, o negócio vai andar, tá ligado? Então eu penso nisso.
Bom, pra finalizar aqui, deixa eu fazer pra galera saber do seu trabalho.
É, então, agora a gente tá com mais um projeto aí novo, né, que é a Livezinha, né, aproveitando essa quarentena aí, a gente lançou mais esse, uhum, projeto aí, meu sócio, né,
sim, sim,
junto com o Eric lá e com o Denil. Então é um projeto voltado a também abrir espaço pra galera, né, mostrar o trampo lá, os DJs. Então a gente vai também entrevistar, o DJ vai tocar um pouquinho lá, mostrar um pouco do trampo. Então, além da a livezinha, você é só acessar o Facebook lá, coloca livezinha com Z, né? Zinha, livezinha com Z,
uhum,
que vai ter informações do projeto. Tem meu perfil pessoal, que é o adilson.santos, no Facebook, ou o projeto, né, que eu toco, o Effortless. Você também pode achar lá no Face, no Instagram. E é isso.
Tem o SoundCloud também?
SoundCloud tem. Agora eu não lembro ele de cabeça. Se eu não me engano, acho que é Effortless. Ele tá ainda com o nome antigo. Acho que ele tá como Effortless Do. E tem o Insta que tá.
Tá, mas se deixar.
Se eu buscar na lupa lá Effortless, vai ter minha foto lá e adiciona. Eu, particularmente, não tô colocando música lá.
Boa.
Ah, mas por que não, DJ?
Tá.
Porque os caras tá ripando tudo, tá ligado?
É. Verdade.
Bom. Os caras ripam, os caras ficam pondo música no Shazam, aí você vai tocar na festa dos amigos, chega lá, o cara vai tocar primeiro que você, ele toca metade do seu set, tá ligado? Fora que você... Um exemplo, vai. A gente contratou, vamos dar um exemplo aqui, o Vocoder, pra tocar na festa. E aí o cara vem, e aí tem uns DJs, porque como ele é atração especial, ele vai tocar no horário específico da festa. Aí tem um DJ que toca a mesma linha, o cara foi e toca todas as músicas do vocoder, quase.
Do cara. Aí não, aí não pode.
Aí quebra o cara.
Tá ligado?
É.
Aí o artista fala... Aí por que que os artistas seguram as músicas? Por causa disso.
Verdade.
Tem uns caras que é sem noção, mano, mas é só festa, é só alegria.
É isso aí.
Isso aí, bom... Vamos fazer um bate-papo de DJs. Nosso convidado aí, ilustríssimo aí, o Adilson Santos, que faz parte do Effortless. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast aqui. Cara, só te desejo sucesso. Digão, fechamento aí do nosso convidado aí.
Cara, que bate-papo legal. Essa presença ilustre aí do Adilson. Te conhecer um pouquinho da história dele, né? Você vê, a gente pensa uma coisa, né? E tem toda uma caminhada por trás. É bom a galera saber disso. E a gente tá trabalhando nesse projeto agora, do bate-papo, pra isso, né? Mostrar um pouco da carreira dos DJs, das suas festas, dos seus projetos que estão por vir. Então, obrigado, Adilson, por participar, né? A gratificação é nossa e do público que vai ouvir daqui uns dias a sua entrevista, conhecer um pouco mais você, seu lado pessoal. E é isso, cara.
Ah, obrigado aí, mais uma vez, pela oportunidade aí, né? Espero ter passado um pouquinho, né? A gente sempre fala que... A gente começa a falar e não para, né? É complicado.
Não para.
É. Mas legal a iniciativa de vocês aí com esse podcast. É como eu falei, essas ferramentas novas aí digitais, elas sendo usadas de forma legal, assim, com ideias, né, ideais legais para levar uma informação bacana, disseminar nessas, né, informações, é bem legal, né? Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. E vamos ver se a gente consegue ajustar as agendas aí para vocês tocarem na minha festa e eu tocar na festa de vocês, né?
De vocês, toda.
Ah, com certeza. Pode ter certeza que você está bem-vindo e a gente está.
Vamos.
Então é isso aí.
Fica com Deus aí, todos os ouvintes aí do podcast e até uma nova oportunidade aí, se Deus quiser.
Boa, Adilson.
Demorou então. Falou, então, terminamos mais um bate-papo. temos mais um bate-papo de DJs. É, siga a gente no Instagram, @ bate-papo de DJs.
E no Spotify. E
também curta também no Spotify. Isso aí, Digão. É, terminamos aí e até Valeu. O próximo episódio. Abraço.
Papo de DJs.